Como conduzir pacientes com IAM sem Supra de segmento ST? Esse é o tema do podcast Médico na Prática, episódio número 37. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Eric Rulli, médico professor, criador do canal, do perfil e da Escola Médico na Prática, em que eu mostro como atender as principais emergências do dia a dia de maneira totalmente atualizada e com segurança. Então aproveita, se você ainda não viu, tem outros 36 episódios para trás do podcast. Vai lá acompanhar, tem muito tema interessante, muita coisa bacana para o seu dia a dia, para você ir ouvindo para o seu plantão, para você ouvir no próprio plantão. Não perde essa oportunidade e aproveito também já para pedir para você compartilhar esse podcast de hoje com o seu amigo. Manda para ele, porque esse é um tema extremamente importante para o dia a dia. Atender paciente com dor no peito todos os dias e a gente não pode deixar um diagnóstico como um IAM, por exemplo, passar despercebido. Isso pode ter um impacto muito grande e com certeza terá para esse paciente. E vamos lembrar que todo paciente é sempre o amor da vida de alguém. Então vamos falar hoje de um dos temas mais, vamos falar, temidos assim no dia a dia, para não deixar passar batido nenhum paciente que chega com IAM. E dor no peito é uma condição assim que é 880, né? Ou não é nada grave, por exemplo, uma dor muscular, por exemplo, psicogênica, o paciente angustiado, está meio depressivo, chega lá com essa sensação de angústia, de dor no peito, ou é isso que não representa nesse momento nenhum risco para o paciente, ou não. Ou pode ser um IAM, pode ser um TEP, pode ser uma dissecção aguda de aorta. E dentre essas principais emergências relacionadas com dor no peito, sem dúvida alguma que o IAM tem um papel de destaque. Na atualidade, as doenças cerebrovasculares, incluindo o IAM aqui, são as que mais matam no mundo. Com certeza esse dado já chama atenção. Muita morte provocada por IAM e aqueles pacientes que sobrevivem a esse quadro podem ficar com sequelas no coração se não forem tomadas as devidas medidas na chegada desse paciente. E um detalhe que eu vou te mostrar hoje aqui, que eu vou fazer você entender realmente a respeito de IAM, é que no caso do IAM sem supra, a principal complicação que pode surgir para esse paciente é ele evoluir com IAM com supra nos próximos dias. E é por isso que eu vou falar hoje também que aquele paciente que chega sem estar propriamente com IAM, quer dizer, uma angina instável, e eu vou mostrar como que você vai diferenciar um do outro, mas esse paciente também, alguns desses pacientes não podem ser mandados para casa. Então, mesmo que venha troponina normal, não é um infarto, tudo bem. Mas tem pacientes que precisam ser encaminhados, porque nos próximos dias ele tem um risco muito aumentado de fazer infarto. E olha só, a gente poder prever, entre aspas, isso e a gente já atuar para esse paciente não ter esse desfecho tão ruim. Uma coisa interessante para a gente refletir também é que nos dias de hoje, né, cada vez mais a população vive mais. Isso é fantástico, sem dúvida alguma. A expectativa de vida vem aumentando gradativamente. Se a gente pega aí nem tanto tempo atrás assim, há 50 anos atrás, a expectativa de vida de 50 anos atrás comparada com a de hoje, puxa vida, é aquela história. Antigamente você falasse assim, uma pessoa de 60 anos, nossa, é idosa, é velha. Hoje em dia, tanto de pacientes rígidos com 60 anos, uma quantidade enorme. Eu tenho paciente com 90 anos, 95, já operei paciente de 94 anos, 94, uma freirinha. Saiu super bem da cirurgia. Olha o tamanho, além de estar nessa idade, né? Tamanho é saúde, vamos assim dizer, que evoluiu super bem. Então, isso é um fato, a população envelhecendo. Mas automaticamente, com esse envelhecimento da população, com certeza vão surgindo mais e mais doenças. Por quê? As comorbidades também vêm acompanhando esse pessoal, esse público, vamos assim dizer, essas pessoas com mais de 60 anos. E aqui falando especificamente de dislipidemia, hipertensão, diabetes, sedentarismo, própria alimentação influencia muito, né? Nos dias atuais, apesar de vivermos mais, a gente vive num estresse, na correria, se alimenta mal, e tudo isso, queira ou não, vai impactar no coração. Com certeza vai impactar. Então, esses indivíduos, apesar de estarem vivendo mais, também vão ter mais complicações e já estão tendo. Por isso que a gente observa no dia a dia realmente um aumento do número de casos de IAM. E o IAM, sem supra, nos últimos anos, vem adquirindo assim, um destaque especial, tanto que recentemente teve uma nova atualização sobre IAM sem supra. Por quê? É a grande maioria no dia a dia. Até alguns anos atrás, como era muito difícil ter troponina e tudo mais, acabava passando um monte de diagnóstico despercebido de IAM sem supra. O paciente chegava, dor no peito, fazia o eletrocardiograma, normal. Poxa, aqui não tem troponina, vai ser difícil conseguir e tudo mais. Acabava passando, o paciente melhorava os sintomas, Ficava por isso mesmo, mas na verdade esse paciente tinha tido um IAM sem supra. E na atualidade, com o avanço, isso foi melhorando, o diagnóstico foi melhorando principalmente para IAM sem supra, por isso que é o que a gente mais vê no dia a dia, sem dúvida alguma. E eu vou falar aqui de todas as condutas relacionadas com o IAM, tudo que tem de disponível, e claro, você vai adequar a sua realidade, porque ainda assim, nos dias atuais, infelizmente, tem muito local que não tem também troponina, esse é um fato. Mas eu vou falar o que o protocolo recomenda e você adequa à sua realidade. Só lembrando que, mesmo se não tiver troponina, esse paciente pode estar infartando. Primeira coisa que você precisa entender a respeito das síndromes coronarianas é o que está acontecendo lá dentro da coronária. Isso é fundamental para você ter um raciocínio clínico, para você pensar, para você entender a dimensão que é o tratamento adequado dessa condição. Se eu simplesmente passo aqui para você o protocolo de atendimento, ah, faz isso, dupla antiagregação, tudo mais, ah, isso. Você não entende o peso que realmente esses medicamentos têm para beneficiar o paciente. E é por isso que muita gente acaba se confundindo na hora de falar de tratamento de IAM, fica pensando em nitrato, beta-bloqueador, morfina, porque isso é o que mais ela vê diante do paciente. E esse é um cuidado tremendo que a gente tem que tomar. Por quê? Quando você está de frente com o paciente, é óbvio que a gente tende a amenizar, quer amenizar aquela dor, aquele sofrimento, é claro. Mas isso, e eu vou te mostrar aqui hoje, que isso, por incrível que pareça, não é o mais importante no atendimento de pacientes com IAM, tanto IAM com supra quanto IAM sem supra. O alívio da dor, esses medicamentos, não melhoram o prognóstico do paciente, não faz ele viver mais e nem ter mais qualidade de vida depois. Só que quando está de frente com o paciente, se você não tem um entendimento do que realmente está acontecendo lá dentro da coronária desse paciente, o seu foco tende a ser em tratar a dor, em tratar o sintoma. E muitas vezes acaba negligenciando realmente o tratamento do IAM. E é por isso que a partir de hoje, depois que você ouvir esse podcast, eu tenho certeza que você não vai fazer mais esse tipo de confusão. Porque vamos entender o que que acontece lá dentro da coronária? Esse é o primeiro ponto, é entender o que é a síndrome coronariana. Na síndrome coronariana, ocorre uma oclusão aguda da coronária, como o próprio nome diz. Agora, o ponto é, por que que essa coronária está fechando? Por que que ela está ocluindo? Há algum tempo atrás, o que se achava era, poxa, vai crescendo uma placa de aterosclerose lá dentro da coronária, e essa placa acaba obstruindo o fluxo sanguíneo. Esse era o entendimento principal, a placa fechando a coronária. Na verdade, isso não é totalmente verdade. Porque mesmo coronárias com uma obstrução às vezes de 30%, ainda assim pode, nessa coronária, nessa obstrução de 30%, pode ocorrer um IAM. Pode ocorrer uma oclusão completa dessa coronária. Ué, peraí, mas se a placa está só tampando 30% nesse exemplo que eu dei, por quê? Como assim ela está fechando? E aí que está o grande entendimento. Na verdade, conforme essa placa vai crescendo dentro da coronária, é como se aquilo, de certa maneira, entre aspas, fosse um corpo estranho, uma coisa que não era para estar ali. Na verdade, não era mesmo. E o próprio organismo começa a identificar isso. Porque você imagina assim, ó, de uma maneira bem visual, imagina na sua cabeça. Essa placa crescendo debaixo do endotélio, formando literalmente uma barreira entre o endotélio e o restante da artéria, todas as camadas ali da artéria. Então, essa placa vai crescendo abaixo da íntima, pegando ali, ó, cobrindo a parte muscular, cobrindo a adventícia. Você já começa a pensar assim: poxa, mas realmente vai formar uma placa, como o próprio nome, diz. Uma placa que vai obstruir a passagem do próprio sangue, da própria nutrição dentro dessa artéria. E é exatamente isso que acontece. Essa placa nesse local vai tomando uma dimensão que o próprio organismo vê que aquilo não é fisiológico, não deveria estar ali. E o próprio sistema imunológico começa então e passa a atacar essa placa. Mas conforme vai atacando a placa, vão sendo produzidos anti-inflamatórios ali no local, porque células de defesa elas fazem muito bem isso, liberam proteases, liberam substâncias, além de pró-inflamatórios. Porque o pró-inflamatório é como se fosse uma preparação para a própria atuação dessas células, e mais, chamar reforço também. Agora, diante disso, você já começa a entender que, caramba, então está tendo ali um rebuliço dentro dessa placa. Isso. Em termos técnicos, uma instabilização dessa placa. Porque conforme vai tendo essa atuação do sistema imunológico, ao mesmo tempo, entre aspas, que tenta dissolver essa placa, acaba liberando substâncias que acabam prejudicando principalmente o endotélio. Imagina que tem a placa no meio da artéria, em cima está o endotélio, e de repente começa a ser liberado um monte de pró-inflamatórios, um monte de proteases, e essas proteases acabam danificando esse endotélio. Automaticamente, ao danificar essa célula do endotélio, o que, que representa isso para o organismo? Imagina só uma partícula qualquer, e passando dentro do vaso sanguíneo, que observa essa área onde o endotélio morreu. Não tem mais o endotélio ali. Caramba, qual que é a impressão de quem está passando dentro do vaso? É que ali tem um furo. E além disso, além de não ter o endotélio, está expondo essa placa, está expondo essas substâncias, esses pró-inflamatórios. E olha que interessante, dentro desses pró-inflamatórios existe uma substância em específico chamada tromboxano A2, porque ela é produzida lá pela via da degradação do ácido araquidônico, pela via da COX-1. E se está tendo formação de pró-inflamatórios, obrigatoriamente está tendo tromboxano A2. Aí você imagina, então, essa partículazinha passando lá dentro da célula, dentro do vaso, desculpa, e vendo isso, vendo que tem um buraco ali, e mais, ela está sendo chamada para esse buraco. Tem tromboxano A2 ali, ó, chamando. Em quem que eu estou falando dessa partícula? Famosa plaqueta. Então, plaqueta, pedaço do megacariócito, circulante, vendo esse buraco, vai tender a se ativar, principalmente pela exposição dessas substâncias, pela liberação de tromboxano A2, e automaticamente essa plaqueta vira o gremlin. Famoso gremlinzinho, comeu depois da meia-noite, era bonitinho, um ursinho, e vira um monstrinho. Vai lá, gruda tudo ali, começa a chamar outras plaquetas, ativar outras plaquetas, e forma um bolo de plaquetas ali em cima para tentar ocluir. Só que olha como que isso vira um processo meio que descontrolado. Por quê? Uma célula vai grudando na outra, uma plaqueta na outra, a plaqueta vai grudando, e uma vai ativando a outra. E ali, com esse processo inflamatório da instabilização da placa, está sendo liberada uma quantidade enorme de pró-inflamatórios. Quer dizer, tromboxeno A2 ali, ó, circulando muito. Aí que é o problema. Porque conforme vai juntando essa quantidade enorme de plaquetas, e isso recebe um nome particular, um nome técnico chamado de hemostasia primária, a hora que essas plaquetas vão grudando, pensa que é num local que já estava suboclido, que a placa já estava tampando a luz do vaso. Com isso, a hora que forma esse bolo de plaquetas, eles realmente terminam de completar a obstrução no vaso. E você já pensa o seguinte, já estava uma bagunça, já estava toda aquela instabilização da placa, liberação de pró-inflamatórios, ativando um monte de plaqueta ali nesse local e mais. Pensa agora, olha assim como se você estivesse vendo o vaso sendo ocluído. Imagina na sua cabeça, formou o tampão plaquetário, hemostasia primária, ocluiu a coronária. Peraí, mas e os tecidos para frente dessa coronária? Tanto os tecidos ao redor, o miocárdio, por exemplo, quanto o próprio tecido endotelial dentro desse vaso sanguíneo. Porque a partir desse momento que tampou o vaso, não está recebendo mais aporte de oxigênio, não está recebendo mais aporte de glicose. E além disso, as células ao redor começam a isquemiar. E aí você imagina o seguinte para esse organismo. Nesse momento, você olhando lá dentro isso acontecendo. Caramba, esses tecidos começam a entrar em desespero, porque estão isquêmicos. Automaticamente vão ativar a dor. É aí que surge a dor. E eu vou falar depois a característica principal da dor anginosa. Surge a dor, que automaticamente vai desencadear a liberação de catecolaminas. Por quê? Para o nosso organismo, a dor é um alerta. Se é um alerta, vai ativar o sistema nosso de alerta, que é o sistema nervoso autônomo simpático. Aí você imagina esse vaso que já estava ruim, que já estava ocluído, não recebendo sangue, recebendo uma descarga de adrenalina por causa da dor, por causa da isquemia. Caramba, essa adrenalina vai fazer duas coisas. Primeiro, acelerar esse coração, puxa vida, já estava ruim, já estava isquêmico esse local, e vai receber menos sangue. Isso, vai receber menos sangue. Além disso, o próprio sistema de catecolaminas ativa ainda mais as plaquetas. É só a gente pensar, se é um sistema de alerta, de luta ou fuga, que é o sistema nervoso simpático autônomo, eles precisam deixar a plaqueta um pouco mais ativada. As adrenalinas, as catecolaminas, de maneira geral, também ativam as plaquetas pelos receptores alfa-2, para deixar com que ela consiga coagular caso o indivíduo sofra um acidente, um corte na hora da corrida ou da luta. Peraí, mas essa plaqueta já estava sendo ativada por tromboxeno A2. Isso, ela passa a receber mais estímulo ainda de adrenalina. E mais, essa própria adrenalina vai fazer uma vasoconstrição, fechando ainda mais esse calibre. Então, olha como começa a virar uma bola de neve. Porque agora, a partir desse momento, esse vaso sanguíneo ocluído, esses tecidos ao redor, começam a liberar também pró-inflamatórios. Espera aí, se vai liberar pró-inflamatório, quem que vai estar junto? Mais tromboxano A2. E é por isso que, nesse momento, a tendência desse tampão plaquetário é ele aumentar. Esse coágulo plaquetário, a tendência dele diante de todo esse estímulo é cada vez aumentar mais. Uma plaqueta ativa outra, ativa outra, ativa outra e assim por diante. Então, esse é o começo de tudo. É aqui que você precisa visualizar, a hora que você está de frente com o paciente, é isso que tem que vir à sua cabeça. Toda essa ocorrência da formação do tampão plaquetário dentro dessa coronária. E aí, para consolidar esse tampão plaquetário, vamos lembrar que quando uma plaqueta dá a mãozinha para outra, é uma ligação fraca. Inclusive, ó que interessante, né? O bracinho da plaqueta é a famosa glicoproteína 2B3A. Uma glicoproteína se liga à outra com uma moléculazinha no meio de fibrinogênio. Por quê? Depois da hemostasia secundária, o fibrinogênio vai ser transformado em fibrina. Em outras palavras, vai transformar numa cola que vai envolver todas essas plaquetas abraçadas, realmente consolidando o tampão plaquetário. Isso que é a hemostasia secundária. Então, primeiro, junta um monte de plaquetinha. Segundo, as próprias plaquetas de mãozinhas dadas com fibrinogênio. Esse fibrinogênio é convertido em fibrina, como se fosse um tubinho de cola sendo furado, esparramando cola entre todas as plaquetas. E aí, quem que desfaz isso? Não desfaz nunca mais. Agora, você entendendo isso, e é isso que está acontecendo lá dentro dessa coronária, você começa a ter uma visão diferente sobre esse assunto. E mais, essa oclusão pode acontecer em dois locais, e isso impacta clinicamente na apresentação do paciente. Como assim? Se essa obstrução, essa oclusão, for num ramo principal da coronária, aí sim vão surgir alterações. O tecido que vai ficar isquêmico, cardíaco, vai ser de tamanha proporção que vai surgir o famoso supradesnivelamento do segmento ST do eletrocardiograma. Então, quando eu me deparo com um paciente com uma síndrome coronariana aguda, faço um eletrocardiograma e esse eletrocardiograma tem um supradesnivelamento do segmento ST, obrigatoriamente eu sei que é uma oclusão muito importante, que está isquemiando toda a parede naquele local do coração. Agora, se essa oclusão, essa obstrução for num ramo mais distal, mais para frente, vamos falar assim, não vai chegar a ponto de ter repercussão desse jeito no eletrocardiograma, que aí é o famoso IAM sem supra de segmento ST. Isso denota para a gente que a oclusão é mais distal, é num ramo mais periférico, que está causando sim morte de tecido ali, mas não uma morte de toda a parede do miocárdio naquele local. É por isso que o eletrocardiograma desses pacientes pode vir normal ou inespecífico, inversão de onda T, pequeno infradesnivelamento de segmento ST. Então, a partir disso, você precisa entender então que síndrome coronariana engloba síndrome, o IAM com supra de segmento ST e também o IAM sem supra de segmento ST. Além disso, e eu vou focar mais aqui, claro, para falar do IAM sem supra, mas só um detalhe: no IAM com supra, existem ainda outras duas particularidades que você precisa dominar muito bem. Além de dominar o IAM com supra, propriamente dito, ainda precisa saber quando esse IAM com supra é de parede inferior e mais especificamente de ventrículo direito, porque o protocolo muda na hora do atendimento, tem que ter uma atenção muito mais especial. E também um detalhe: naqueles pacientes que chegam com bloqueio de ramo esquerdo e o paciente está com dor torácica. Caramba, será que ele está sobrepondo um IAM com supra? Porque a gente sabe que quando o paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo, fica prejudicado a avaliação do supra. Porque lá no V1, V2, já fica com alargamento QRS, fica lá uma onda esquisita parecendo um supra. Então é outro ponto que a gente tem que ter atenção, pacientes com IAM com supra e que tenham um bloqueio de ramo esquerdo. Agora, falando de IAM sem supra, existe uma outra condição que, entre aspas, pelo amor de Deus, isso não existe, mas entre aspas, é quase um IAM sem supra, que é a chamada angina instável. Nem deve falar quase IAM, porque às vezes a gente ouve isso, né? Ah, o senhor já infartou? Ah, doutor, já tive um princípio de infarto. Isso não existe. Ou infartou ou não infartou. Se não foi infarto, pode ter sido uma angina instável. Se for dor típica e tudo mais, é uma angina instável, mas isso não é um princípio de infarto. Não existe princípio. É igual o princípio de pneumonia. Não existe, ou tem ou não tem. no IAM sem Supra, ou tem IAM sem Supra, ou não tem. Quando não tem, recebe um nome específico, que é a angina instável, e que eu vou falar aqui hoje também. Por quê? Por que é importante a angina instável, que você vai entender agora? Todo esse processo da fisiopatologia que eu falei, da formação do trombo, da formação da agregação plaquetária e tudo mais, isso pode acontecer de uma maneira transitória. Como assim? Formou, teve lá a estabilização da placa, uma placa mais distal, uma placa mais para o ramo periférico, vamos pensar assim. Formou a placa, apareceu ali o endotélio, morreu o endotélio, ativou a plaqueta, formou aquele coágulo e tudo mais. Ah, puxa, o indivíduo teve a dor. Dor. Só que rapidamente surgiu a hemostasia terciária, que entra na jogada desfazendo essas ligações de fibrina. O nosso próprio organismo dispõe de formas para poder desfazer essa fibrina formada, quebrando essa fibrina, que é a chamada fibrinólise endógena. Então, para esses pacientes com IAM sem supra, com angina instável, imagina o seguinte, formou essa plaqueta, essa placa, mas repentinamente o próprio organismo foi lá e seccionou, quebrou essa placa, dissolveu parcialmente os trombos, a dor melhora, não teve isquemia de miocárdio. Legal, não teve, faz a troponina, eu vou falar isso na hora do diagnóstico, mas, peraí, pensa na fisiopatologia. Se já formou essas placas, dependendo do paciente, dependendo dos fatores de risco que a gente vai discutir mais adiante, caramba, isso pode acontecer no dia seguinte de novo. Esse é o grande ponto. Por quê? O que isso está traduzindo para você? Que está ocorrendo instabilização daquela placa. O paciente ainda não infartou, mas ele pode infartar. E é isso que um score, em particular o score de Hart, que eu vou falar aqui, mostra para a gente. Por isso que mesmo nos casos de alguns pacientes com IAM, com angina instável, quer dizer, não está tendo IAM, mas a partir de hoje você vai conseguir visualizar isso lá dentro. Está tendo estabilização de placa. E a todo momento, a qualquer momento, ele pode evoluir com IAM. A partir desse entendimento, de que isso aqui que vai fazer a diferença no tratamento, a partir desse entendimento, agora sim, a gente pode discorrer de como acontece a chegada desse paciente. O paciente chegou. Qual o principal sintoma? Quando que a gente vai pensar em toda essa fisiopatologia que eu falei dentro da coronária? Quando o paciente chega, com dor no peito. Isso é clássico. E aquela dor típica, esse ninguém erra, né? Esse é o grande ponto. A dor típica de IAM, bem característica, esse ninguém deixa passar batido. O problema é quando chega com equivalente anginoso. Então, como que é a dor típica? Dor em aperto, forte intensidade, retroesternal ou pré-cordial. Pode ter irradiação para ombro, mandíbula, e pode até para o outro lado, mas é mais frequente ao lado esquerdo. E essa é a característica. O paciente chega com a mão fechada, falando, doutor, estou uma dor no peito absurda, um aperto, uma pressão que eu nunca senti, veio subitamente e está doendo muito. Essa é a principal característica. Essa é a dor anginosa típica. Agora, naqueles pacientes mais debilitados, idosos, com comorbidades, diabéticos, a dor geralmente não vem típica, e sim o equivalente anginoso. O que significa isso? O paciente chega com um mal-estar mal definido, às vezes com epigastralgia, toma muito cuidado para não confundir isso com dispepsia, porque às vezes o paciente, doutor, não sei se eu comi alguma coisa, eu estou com uma dor aqui na famosa boca do estômago, entre aspas, uma dor aqui, um desconforto, meio nauseado, e na verdade esse paciente pode estar tendo um IAM, inclusive um IAM de parede inferior. Então muita atenção, muito cuidado diante desses pacientes com fatores de risco e também apresentando comorbidades, porque isso com certeza pode passar batido, esse equivalente anginoso. Então náuseas, mal-estar, epigastralgia pode surgir, uma sensação de aperto, e ainda pacientes sudoreicos. Por que sudorese? Pela descarga adrenérgica que eu falei anteriormente, por exemplo, na fisiopatologia, com toda aquela transformação, com aquele IAM que está tendo ali, o próprio organismo identifica isso e tem uma descarga adrenérgica e o indivíduo chega realmente sudoreico. Então, muita atenção para os equivalentes anginosos. E ao se deparar com esse paciente, então, se tiver com muita dor ou não, automaticamente na cabeça você precisa pensar na fisiopatologia para poder, então, pensar em agir para esse paciente. Idealmente, levar para emergência, eletrocardiograma, o mais rápido possível. Assim que tiver disponível, já fazer o eletro. Ainda bem que cada vez mais tem tido facilidades para conseguir eletrocardiograma. É óbvio que muitos locais ainda não têm. E aí você fica de mãos atadas, porque você não tem nem como começar a diferenciar se é IAM com supra ou sem supra. Então, o ideal, eletrocardiograma em até 10 minutos. Na verdade, assim que estiver pronto. Então, para esse paciente, leva na emergência, dieta zero, cabeceira elevada, vai colocar oxigênio somente se o paciente estiver saturando menos de 90% ou se estiver tendo esforço respiratório, desconforto respiratório. Se tiver, aí mesmo saturando 94, 95, mas está com uma frequência respiratória aumentada, usando musculatura acessória, põe o oxigênio. Se não tiver assim, não precisa de oxigênio. E aí que vem. A partir desse momento, na sua cabeça, e eu tenho certeza que com o entendimento da fisiopatologia que eu te passei, a partir de hoje você vai estabelecer duas linhas de tratamento para esse paciente. Uma é o tratamento da dor, que sem dúvida faz parte do protocolo, mas com muita cautela que a gente vai falar. E a outra é exatamente o que vai beneficiar o paciente, é o tratamento do IAM. Então são duas coisas distintas, separadas. E que até algum tempo atrás a gente acreditava que era junto. Ah, tirando a dor, tem menos estímulo adrenérgico, isso melhoraria né, o consumo de oxigênio daquele miocárdio, melhorando o prognóstico. Isso caiu por terra, os estudos mostraram que não tem esse benefício. Apesar de ter esse racional. Ah, se eu faço nitrato, eu vou estar abrindo aquela coronária que está obstruída, melhorando o aporte sanguíneo. Olha, na teoria funciona bem essa ideia. Vou fazer morfina, tira dor, para o estímulo adrenérgico. Quer dizer, vai consumir menos oxigênio, isquemiar menos tecido. Isso, o raciocínio faz sentido. Mas os estudos mostraram que não, que ao contrário, fazendo de maneira indiscriminada esses medicamentos, aumenta a mortalidade. Vou falar especificamente de cada um, mas então a partir de hoje, você, na sua cabeça, vai pensar dessa forma. Eu vou fazer o tratamento para dor, um lado, e no outro, que não pode faltar, o tratamento para o IAM, porque é isso que vai impactar. Então, chegou. Primeira coisa, está na emergência, fazendo tudo, você automaticamente tem que excluir diagnósticos diferenciais diante de uma dor no peito. O principal diagnóstico diferencial que a gente tem que determinar nesse momento é dissecção aguda de aorta. Porque se tiver com dissecção, não vai fazer a dose de ataque do AS, que eu vou falar depois. Então, dependendo das características da dor, idealmente, sempre fazer, ver o pulso nos dois membros superiores e também aferir a pressão nos dois membros superiores. Porque se já tiver, isso já é um dos indícios, né, para dissecção aguda de aorta, diferença de pulso, diferença de pressão, caramba, você já não vai fazer o AS. Se tiver um raio-x, por exemplo, de tórax, que dê para fazer no leito, se você está suspeitando de dissecção aguda de aorta, faz. Porque algumas vezes a gente consegue ver alargamento de mediastino. Não é o melhor é a tomografia, mas para ali, para emergência, o raio-x pode funcionar. E outra característica ainda é a dor irradiada para o dorso, bem característica na boa parte dos pacientes. Ele fala, ó, a dor vem assim no peito, vai para as costas, parece que está abrindo as costas. Então, o paciente falou isso, automaticamente você vai precisar excluir dissecção aguda de aorta. Isso é um adendo, né? Tem uma situação rara, que é a dissecção aguda que pega a saída da coronária. Olha que loucura, que inclusive faz o eletro, tá com supra, mas na verdade o que ocasionou tudo é a dissecção de aorta. Infelizmente, esse tipo de situação que é raro, graças a Deus, vai acabar passando batido na grande maioria das vezes. Porque você tá lá, paciente com dor no peito, dor típica, não tá rasgando indo para as costas, vamos dizer, faz o eletro, tem supra, puxa, esse paciente, para o contrário, vai receber fibrinolítico. E infelizmente, vai, o desfecho geralmente é ruim, mas é raro isso, é raro. O que a gente precisa pensar na grande maioria dos pacientes e no que a gente tem ali no pronto atendimento. Então, chegou, tá lá, você vai descartar síndrome dissecção aguda de aorta e perguntar para o paciente se ele tem alergia a AS, porque essas são as duas contraindicações a fazer o AS. Se você está suspeitando de dissecção de aorta ou se o paciente tem anafilaxia e alergia a AS. Se ele tiver, não pode fazer a dose de AS, sem dúvida alguma. Imagina, ele está com dor no peito, uma síndrome coronariana aguda, a gente dá o AS e começa a ficar todo com angedema ruim, mais hipotenso. Meu Deus, aí você vai ter que fazer adrenalina para ele, olha que loucura. Então pergunta, se não tiver, já faz o AS nesse momento. Faz o AS, dose de ataque, 300 mg para o paciente mastigar. Comprimidinho de AS ou melhorar o infantil, que tem disponível, 100 mg, então dá 3 para ele mastigar. Por que eu já estou antecipando do AS? Porque esse é o que vai dar para a grande maioria dos pacientes, está ali na emergência, chegou, está pensando em síndrome coronariana aguda, tá, ainda vai fazer o eletro, tudo, já faz o AS para o paciente, porque isso impacta positivamente, e você tem condições de entender isso agora pela fisiopatologia que eu te expliquei. Aquela ativação louca de plaqueta que está lá, caramba, já vamos fazer o AS, que ele está bloqueando o tromboxano A2. Diante disso, vamos seguir o tratamento pensando no IAM. Depois eu falo dos medicamentos para dor, que, se possível, a gente encaixa no tratamento, porque o tratamento é essa linha para tratar o trombo. Então, nesse momento, já fiz o AS. O paciente faz o eletrocardiograma, não tem supra do segmento ST. E por quê? Se vier com supra, você fecha o diagnóstico de IAM com supra e parte para o protocolo de IAM com supra. Não veio supra, veio lá inversão de onda T ou infradesnivelamento leve de segmento ST. Por que eu estou falando leve? Porque se for um infra grande, tomar cuidado que pode ser imagem espelho. Pode estar vindo com um infra, por exemplo, nas paredes inferiores e às vezes ele está fazendo um IAM lá atrás, V7, V8. Então, muita atenção, cuidado com infra muito grande. Pode ser uma imagem em espelho de outra da outra parte do coração que está realmente com IAM com supra, porque aí entraria com o protocolo de IAM com supra. Mas aí faz o eletro, não vem supra. Opa! Diante dessa situação, você tem duas possibilidades de pensar, de raciocínio. Ou é um IAM sem supra, realmente, ou uma angina instável, que é o que eu expliquei da fisiopatologia. Agora, como que a gente faz para diferenciar entre IAM sem supra e angina instável? A única maneira de fazer essa diferenciação é através de troponina. Não tem outra forma. Troponina é o indicado e somente troponina. Não precisa pedir mais CKMB. Até um tempo atrás a gente pedia os últimos protocolos, não tem necessidade. Troponina é altamente específica para tecido cardíaco, é o melhor, enquanto CKMB não. Então faz a troponina. E aí o cuidado que você tem que ter. A troponina, ela demora algumas horas para poder aumentar. Existem, na atualidade, existem duas formulações, dois kits para medição de troponina. Isso vai depender do laboratório, porque a troponina convencional e a troponina ultrassensível, que tem ganhado força cada dia, tem vindo com tudo, que bom, porque ela consegue detectar elevações mínimas rapidamente. Então, você vai ter que saber ali no seu laboratório se é a troponina convencional ou se é ultrassensível. Assim, no, na grande maioria do Brasilzão, nos locais onde tem troponina, com certeza vai ser a convencional, com certeza. Mas você se certifica lá no local. Vai fazer a troponina. Veio troponina aumentada? Acabou. Fechou o diagnóstico de IAM, IAM sem supra. Agora, troponina veio normal? Você vai ter que pensar quanto tempo faz o início da dor. Porque se for numa fase aguda, muito provavelmente essa troponina vai vir normal. Se for a ultrassensível, provavelmente ela já capta essa alteração, mas a convencional não. Então você vai fazer a troponina na chegada e aguardar até 6 horas para poder repetir. Por que até 6 horas? Porque imagina o seguinte, o paciente começou com dor há 2 horas. 2 horas começou com dor no peito. Faz a troponina, normal. Em até 6 horas... a troponina já atingiu um pico bastante significativo. Então, esse paciente já está com 2 horas de dor. Daqui 4 horas, eu vou repetir a troponina para avaliar se ela subiu. Então, faz na chegada e em até 6 horas, repete. Ah, está subindo de pouquinho ou ficou ali. Você pode repetir depois de mais 6 horas. Então, o troponina convencional, faz na chegada, depois até 6 horas e depois até 12 horas. Essa é a famosa curva da troponina. Se da chegada até a de 12 horas houve uma elevação acima de 20%, isso é considerado como IAM sem supra. Então, chegou, se tiver elevada, fechou o diagnóstico. Se tiver baixa e conforme for passando o tempo, for repetindo a troponina, ela subir acima de 20%, fecha o diagnóstico de IAM sem supra. E caso ela não suba, você fecha o diagnóstico de angina instável. Se for ultrassensível, faz na chegada e repete após até 2 horas. De 1 a 2 horas, já elevou, ela já consegue captar. Então faz no tempo zero, o paciente chegou, dali 1 a 2 horas, repete a ultrassensível. Não teve elevação, fechou, não precisa mais repetir, fecha como não. E aí, fecha como angina instável e não IAM sem supra. A partir do momento que você fecha o diagnóstico de IAM sem supra, esse paciente obrigatoriamente precisa passar pelo cateterismo. Agora, a grande questão é o tempo que ele vai fazer esse cateterismo. E aqui, para quem está na porta, isso não importa muito, não tem muita significância. Por quê? Depois que faz o diagnóstico de IAM, existem alguns scores para serem utilizados. Por exemplo, o TIMI, o GRACE, para poder ver qual a necessidade de fazer o CAT, o quão rápido possível, se vai fazer de imediato, se vai fazer em até 24 horas, ou se pode fazer até além de 24 horas. Mas isso é lá para o especialista. Para quem está na ponta, o que você tem que imaginar? Caramba, é um IAM sem supra. Legal, já fiz a dose de AS, já estou bloqueando o tromboxano A2, agora eu preciso, esse paciente vai ser encaminhado para um serviço de referência, para ver se vai ou não fazer o cateterismo. Diante dessa situação, você que está na porta vai pensar o seguinte: ele está num local, eu consigo transferir esse paciente em até 24 horas? Geralmente, tem alguma previsão, a central de regulação falou se vai ou não vai em até 24 horas? Olha, tem uma previsão de sair vaga em até 24 horas. Diante disso, dessa previsão de 24 horas, se o paciente for antes, não precisa fazer o segundo antiagregante plaquetário. Não faz. Você já fez o AS na chegada e segura somente o AS. Agora, se ele for a previsão, vixe, aqui às vezes demora 2, 3 dias, e a M sem supra? Não, a vaga demora bastante. Está cheio, toda a burocracia que a gente sabe. Então, aqui geralmente demora. O que você vai fazer? Segundo antiagregante plaquetário e também fazer enoxaparina para esse paciente. Só um detalhe, da enoxaparina, se o paciente for antes de 24 horas, antes de 24 horas para o CAT, não faz o segundo antiagregante. E a enoxaparina? Depende. Se ele tiver previsão de ir para o CAT em até 2 horas, não faz enoxaparina. Se ele não tem previsão de ir para o CAT em até 2 horas, faz enoxaparina. Então, de novo, chegou. AS já foi feito. Vai para o CAT com menos de 2 horas? Vai. Então, não vou fazer mais nada. Só fez o AS, vamos encaminhar. Lá eles vão decidir qual heparina fazer e qual antiagregante, segundo antiagregante plaquetário. Então, com menos de 2 horas, não faz nada. Não. Ó, vai demorar um pouquinho. Vai demorar mais de 2 horas para ir. Ah, tá legal, mas vai demorar mais de um dia? Mais de 24 horas? Não. Menos de 24 horas. Então, vamos fazer enoxaparina, 1 mg por quilo, de 12 em 12 horas. E não faz o segundo antiagregante plaquetário. Agora, a previsão é de mais de 24 horas. Fazemos enoxaparina, 1 mg por quilo, de 12 em 12 horas, subcutâneo, e fazemos o segundo antiagregante plaquetário. E você tem capacidade de entender, com a fisiopatologia que eu te expliquei, tamanha importância desses medicamentos. Primeiro, segundo antiagregante plaquetário. Olha que interessante, quando uma plaquetinha vai grudando na outra, ela está sendo ativada pelo tromboxano A2, a glicoproteína 2B3A está se ligando uma à outra com a moléculazinha de fibrinogênio no meio, e mais, existe uma outra partícula, um outro receptor na membrana da plaqueta que também serve de estímulo para ativar plaquetas, que é o famoso receptor P2Y12. Então, as plaquetinhas, na verdade, têm 3 mecanismos de ativação que ativa o ADP intraplaquetário e faz ela entrar em atividade. Então, é através do tromboxano A2 ocorre a ativação, através dos receptores P2Y12 e ainda o bracinho da plaqueta glicoproteína 2B3A. Então, diante dessas possibilidades, olha que interessante, já bloqueamos o tromboxano A2. Caramba, e se eu tivesse um medicamento que bloqueasse outra via? Por exemplo, P2Y12, será que tem um medicamento que bloqueia P2Y12? Com certeza tem. Na verdade, são 3 medicamentos que bloqueiam: clopidogrel, prasugrel e ticagrelor. Então, olha que fantástico o seu raciocínio agora e como que fica muito mais o peso de você realmente fazer essa conduta. Porque isso é que vai impactar para o paciente. Então, se ele for com mais de 24 horas, vamos acrescentar o segundo antiagregante plaquetário. Qual que você vai usar no seu dia a dia? Vai usar o clopidogrel, é o que mais tem, tudo mais. O prasugrel não deve ser usado, o ticagrelor até pode, mas o melhor para esse cenário, no dia a dia, o mais barato vai ser o clopidogrel. Dose de ataque do clopidogrel, 4 comprimidos. Cada comprimido de clopidogrel tem 75 mg, então vai fazer uma dose igual à do AS. O AS é 300 mg. Clopidogrel também 300 mg. A diferença é que o AS são 3 comprimidos e o clopidogrel são 4 comprimidos. AS, mastigado, clopidogrel o paciente pode tomar. Então, faz o clopidogrel, vai estar bloqueando essas 2 vias. E só para citar, só para falar aqui, e para o bracinho, tem algum medicamento que bloqueia a glicoproteína 2B3A? No Brasil, até pouco tempo atrás, tinham 2 medicamentos. Na atualidade, só tem 1, que é o chamado tirofiban. Só que o tirofiban, ele tem uma indicação muito precisa, aumenta bastante o risco de sangramento. Então, quem faz o tirofiban, na verdade, é o hemodinamicista. Fez lá o CAT, viu muita placa, muito ruim, difícil de fazer angioplastia, ele pode lançar a mão e deixar o paciente 24 horas com tirofiban. Então, isso é lá para o especialista, mas que você entende agora também. Está bloqueando lá o bracinho, glicoproteína 2B3A. Fez os dois antiagregantes plaquetário? Lembra que no mecanismo da fisiopatologia que eu te falei, essa é a parte da hemostasia primária, agregação plaquetária. Sobrevém a essa etapa a hemostasia secundária, que é a produção da cola. Então, nesse momento, vamos fazer algum medicamento para bloquear a produção da cola. E quem entra com tudo aqui para isso? Heparinas. E mais fácil, mais para o dia a dia, enoxaparina. Então, 1 mg por quilo de 12 em 12 horas, subcutâneo, já vai fazer nesse momento para evitar diminuir o estímulo da hemostasia secundária. Então, aqui, esse paciente está recebendo o tratamento padrão, o que tem de melhor. Se não tiver enoxaparina, é um saco fazer heparina não fracionada. Muito ruim, muito ruim. Tem a dose de ataque de até 5 mil unidades, né? Faz lá de 60 a 70 unidades por quilo. Depois, dose de manutenção de 12 a 16 unidades por quilo por hora, com máximo de 1.000 unidades. Olha que difícil isso. Tem que fazer o bolo de ataque venoso, depois coloca em bomba de infusão, fica correndo, fazendo TTP a cada 6 horas para ver se o RNI está entre 1,5 e 2. O RNI não, desculpa. Para ver se o tempo de coagulação está entre 1,5 e 2 vezes e 2,5 vezes o normal de referência. Difícil, isso pro dia a dia é difícil. Tem um esqueminha canadense de fazer subcutâneo heparina não fracionada, mas ainda não está validado para o IAM. Então, off-label, assim, daria até para usar, mas não recomendo sair usando de rotina. Se você não tem lá, é melhor encaminhar o paciente para um local onde tenha mais recurso. Porque a heparina não fracionada, esqueminha subcutâneo é 333 unidades por quilo, faz uma dose alta mesmo, por quilo, IM, e depois passa, subcutâneo, desculpa, e depois 250 unidades por quilo de 12 em 12 horas. Não precisa ficar dosando TTP também, mas é off-label essa. O ideal é enoxaparina, 1 mg por quilo, 12 em 12 horas, está de bom tamanho. E esse paciente, então, está recebendo realmente o melhor tratamento. Você está visualizando lá dentro o que está acontecendo na fisiopatologia, não vai negligenciar fazer os três medicamentos naquele paciente que vai com mais de 24 horas. Por quê? No que vai menos, você pode fazer só enoxaparina e não deve fazer o segundo antiagregante plaquetário, porque os estudos mostraram que não tem prejuízo para o paciente. Fazer na chegada ou fazer em até 24 horas, dá na mesma. Então, deixa que o hemodinamicista, que o cardiologista decidam depois. Qual vai ser o segundo antiagregante plaquetário para esse paciente? Bem, isso foi o tratamento realmente do IAM, que é o que impacta para o paciente. Agora, claro que a gente, sempre que possível, também vai querer tirar a dor do paciente, sem dúvida alguma, não vai deixar o paciente com dor. Mas lembrando que a dor, que os medicamentos para o tratamento da dor, não melhoram o prognóstico do IAM. Então, não negligencie essa parte do IAM de fazer os dois antiagregantes plaquetários e o fibrinolítico. Mas, para o tratamento da dor, o que que você vai usar? E nessa sequência que eu vou te falar aqui, ó. Primeiro medicamento para dor, nitrato. Esse é o de primeira escolha, que vai fazer para a maioria dos pacientes que não tiverem contraindicações. Nitrato, famoso Isordil sublingual, 5 mg sublingual. A cada 10 minutos, podendo repetir duas, três vezes, fazer três doses, 15 miligramas. Então, esse é o primeiro que você vai começar. Se atentar muito a contraindicações. Primeira delas, se o paciente fez uso de sildenafila, tadalafila, não pode passar nitrato para esses pacientes, né? Inibidor de fosfodiesterase associado. O paciente faz uma baita vasodilatação, evolui, pode evoluir com choque. Então, não pode uso. Se o paciente tiver bradicárdico, taquicárdico, ficar muito atento. Se o paciente estiver ficando hipotenso, também não deve passar o Isordil. Então, avaliar bem esse paciente, fazer uma boa ausculta cardíaca, ver perfusão periférica, tempo de enchimento capilar. Se tiver estável hemodinamicamente, você passa. Se tiver instável, não. E aqui vale uma dica também. Se o paciente estiver evoluindo com instabilidade, caramba, repete esse eletrocardiograma. Por quê? No momento que ele chegou com a dor, às vezes uma dor superaguda, 20 minutos, vai fazer o eletro ainda está inespecífico, não deu tempo de fazer o supra. Então, se o paciente está evoluindo desfavoravelmente, repete esse eletrocardiograma, porque alguma coisa a mais tem. Não é só um IAM sem supra. Para ele estar evoluindo tão ruim assim, tem coisa a mais. Repete o eletrocardiograma que pode aparecer lá um baita supra depois, inclusive de parede inferior, denotando um IAM de VD, que você a princípio achou que era um IAM sem supra, vai lá, paciente instabilizando, caramba, tá esquisito, roda o eletro de novo, tá lá, supra de D2, D3 e AVF. Roda V3 e V4R, supra. Acabou, olha só. Imagina, você ia conduzir com um IAM sem supra, nitrato, fazer beta-bloqueador, morfina, e o paciente com baita IAM com supra de VD. Então, nitrato, primeira escolha, seguindo essas contraindicações para não fazer. Fez o nitrato, não melhorou a dor, aí sim você parte para o segundo medicamento, que é o beta-bloqueador. Beta-bloqueador pode ser feito venoso, metoprolol, 5 mg lentamente, direto, sem diluir, ou pode fazer beta-bloqueador via oral, atenolol, propranolol, o próprio metoprolol oral. O que eu sugiro? Sempre metade do comprimidinho. Por exemplo, o propranolol, o comprimido mais difundido, é o de 40 mg. Faz a dose da metade, 20 mg para o paciente. O atenolol tem de 25, tem de 50. Se for o de 50, metade vai dar 25 mg para o paciente, tá? Então, faz o beta-bloqueador, já fez o nitrato, faz o beta-bloqueador. Se ainda assim o paciente está com dor refratária após tudo isso, primeira coisa, repete o eletrocardiograma, porque esse paciente pode estar fazendo supra. Não é possível, fez todo esse medicamento, é um IAM sem supra, era para melhorar. Se ainda assim não está melhorando, repete o eletro. Repetiu o eletro, não, ainda está mantendo, não tem supra. Para esse paciente com dor refratária, você vai correr, vamos assim dizer, entre aspas, agilizar o máximo para ele ir para o cateterismo. Por quê? Se está tendo dor desse tanto, está tendo uma repercussão importante. O ideal é ele fazer um cátio o mais rápido possível, mas enquanto ele não vai, se for demorar, aí sim, para essa dor refratária, está autorizado fazer morfina. Então, a morfina, na atualidade, já usei muito morfina, já, tanto para IAM, com edema agudo de pulmão, mas na atualidade não pode sair usando morfina de maneira indiscriminada. Aumenta a mortalidade, os estudos mostraram isso, o paciente evolui pior, com rebaixamento do nível de consciência, às vezes diminuição da frequência respiratória, e às vezes o paciente está compensando ali a falta do bombeamento, caiu o débito cardíaco, ele está compensando essa oxigenação. Aí faz ele ficar mais sonolento, pode descompensar fazendo cianose, dificultando a perfusão periférica. Então, não fazer de rotina. Além disso, os opioides comprovadamente diminuem a absorção dos alimentos. O opioide faz isso, né? Faz muito íleo paralítico, né? O paciente fica com dificuldade para evacuar tudo mais. E com isso dificulta a absorção do segundo antiagregante plaquetário. Então, olha só, a morfina por si só, fazendo de maneira indiscriminada, a gente pode prejudicar o paciente de duas maneiras. Eu vou prejudicar o efeito do clopidogrel, e que você já entendeu o peso que esse clopidogrel tem na fisiopatologia do IAM, e mais, esse paciente pode evoluir insuficiência respiratória, rebaixamento de nível de consciência. Tudo bem que, ó, para o dia a dia, se você for fazendo dose baixa, para fazer insuficiência respiratória baixa, é difícil, mas enfim, os estudos mostraram que tem prejuízo. Então, não fazer de maneira indiscriminada. Vai usar naqueles pacientes com dor refratária. Então, olha como que dessa maneira você fica bem claro na sua cabeça as duas vias de tratamento. O tratamento do IAM propriamente dito e o tratamento da dor. E você vai fazendo isso em paralelo. Enquanto está fazendo o tratamento do IAM, faz lá o nitrato, desde que não tenha contraindicações, não melhorou muito, faz o beta-bloqueador e, por último, fazer doses baixas de morfina, de 2 mg. Enquanto isso, agilizando para esse paciente ir para o cateterismo, o mais rápido possível. Aqui já surge uma dúvida. E aquele paciente que chega com IAM sem supra e está fazendo uso de fibrinolítico, está fazendo de anticoagulante, está fazendo uso de rivaroxabana, apixabana ou dabigatrana, que são os DOACs, anticoagulantes de ação direta. E agora, faz todo esse esquema? Como proceder nesse tipo de situação? Chegou o paciente. Está tomando rivaroxabana, por exemplo, tem uma FA crônica ou fez um TVP há 6 meses, 3 meses e está tomando rivaroxabana. Chegou, IAM, fez o eletro, não tem supra, fez a troponina, confirmou troponina alta, opa, fechou o diagnóstico de IAM sem supra. Faz a dose de ataque do AS, faz os 300 mg nesse momento e não faz o segundo antiagregante plaquetário, vai segurar. E esse paciente precisa ir urgente para o cateterismo. Porque aí lá no cateterismo, eles vão avaliar, inclusive você não vai fazer enoxaparina também, porque lá provavelmente vão fazer, mas metade da dose, vai fazer uma dose de 0,5 miligramas por quilo subcutâneo de 12 em 12. Então deixa lá para o hemodinamicista fazer. Você vai simplesmente fazer só o AS. Aí lá eles vão fazer o anticoagulante, vão fazer um pouquinho de heparina, provavelmente, e vão fazer o segundo antiagregante plaquetário, que vai ser o clopidogrel. E aí esse paciente, durante a internação, fica com clopidogrel e heparina, dependendo ali, e na alta o paciente vai com a rivaroxabana que ele estava tomando, mais clopidogrel, e não o AS. O AS a gente só vai usar na dose de ataque. Então o paciente chegou, e a M sem supra, faz uso de DOAC, faz para ele a dose do AS e segura o resto, e encaminha mais rápido para o cateterismo, que lá o especialista vai definir se vai fazer ou não vai, porque esse paciente tem um risco aumentado de sangramento, então deixa que o especialista, o hemodinamicista, vão definir lá. Isso para IAM sem supra. Agora imagina você, está lá atendendo, chega esse mesmo paciente com dor no peito, dor típica, em aperto, forte intensidade, começou há 30 minutos, está ali angustiado, você faz o eletro, não tem supra. Solicita troponina. Vamos supor que lá no seu serviço tem troponina ultrassensível. Vem negativa. Opa, eu acho que não é um IAM sem supra. Já fez o AS e esse vai fazer mesmo na chegada. Síndrome coronariana. Suspeitou. Descarta as contraindicações. Faz o AS. Fez. Troponina, normal. Espera. Segura. Repete a troponina dali uma, duas horas. Se for ultrassensível, uma, duas horas. Se for do convencional, em até 6 horas. Repetiu, não veio elevação da troponina. Opa, então estamos diante de uma angina instável. Faço o diagnóstico porque a troponina vai excluir essa diferença. Agora, melhorou a dor, tudo mais, cheguei até a fazer um nitrato, melhorou a dor, fiz uma dosezinha do Isordil, melhorou a dor, já tomou o AS, poxa, não é IAM, posso dar alta para esse paciente? E agora? Pode ou não? Porque não é um IAM. Então, quer dizer, vou dar alta. Depende. Para esses pacientes que chegam na angina instável, obrigatoriamente você vai precisar do score de Hart. Vai fazer o score de Hart. Se ele der 4 pontos ou mais, esse paciente não pode ir para casa. E agora você tem como entender isso. Por quê? Mas peraí, não está infartando? Não, não está agora. Mas se ele tem 4 pontos ou mais no score de Hart, que dá tempo de você consultar ali na hora, não precisa decorar os 5 parâmetros, cada um varia de 0 a 2, vai fazer a soma deles, e se der 4 ou mais, esse paciente é alto risco. Quer dizer, ele pode realmente infartar nos próximos dias, nas próximas horas, e você tem como entender isso pela fisiopatologia que eu te expliquei. Lembra lá, está tendo ativação plaquetária, a hemostasia terciária, que é a fibrinólise, conseguiu dissolver parcialmente esse trombo, ou um pedaço dele, mas está tendo estabilização da placa. A chance de continuar ativando plaqueta ali é enorme. Então, você já fez a dose de ataque do AS, isso já vai ajudar. Como não é um IAM, não deve fazer o segundo antiagregante plaquetário, não deve fazer heparina. Ele não está infartando. A gente mantém o AS e esse paciente vai ser encaminhado e provavelmente vai fazer CAT, vai fazer um cateterismo para ver a oclusão que está tendo. Então, faz o score de Hart, segue os 5 parâmetros, da história, do eletrocardiograma, da troponina, da idade e fatores de risco. Esses são 5 parâmetros, que dependendo lá, você vai dar 0, 1 ou 2 pontos. Então, olha a importância disso, porque imagina você, está lá atendendo, chega o paciente com dor no peito, típica tal, faz o eletro, não vem positivo, faz as troponinas, negativo. Já que não é infarto, vou dar alta para esse paciente. Aí é um paciente de 67 anos, que estava com um infradesnivelamento de segmento ST, discreto, mas tinha, porque isso já ganha 2 pontos, e pela idade já ganha 2 pontos. Só aqui já dá 4 pontos, esse paciente já é de alto risco de imediato. Ou, vamos lá, veio com eletro liso, normal, mas o paciente tem 67 anos, já ganha 2 pontos. Tem 3 fatores de risco, dislipidemia, tabagismo, obesidade, pronto. Já tem 3 fatores de risco, ganha 2 pontos. Então, só pela idade e pelos fatores de risco, esse paciente é alto risco. Não podia ter sido mandado embora. Então, por isso que tem que ter atenção. Imagina você dar alta para esse paciente, dali 6 horas ele volta infartado ou tem uma morte súbita em casa. Imagina só, dali 12 horas, morte súbita em casa. Vai para o SVO, vai lá ver, puxa, foi um IAM. E agora? Como é que você vai justificar? Não, mas olha, a hora que eu atendi ele não estava com IAM. Tá, mas o senhor chegou a ver o score de Hart, viu que ele tem 6 pontos no score de Hart e que com isso a chance dele evoluir com IAM é enorme? E agora? Será que se tivesse visto isso, não dado alta e esse paciente ido fazer um cateterismo, não teria prevenido esse IAM? Provavelmente sim. Aí a importância da gente saber exatamente, estar atualizado, sabendo os protocolos e muito mais, da gente entender o porquê. E eu te mostrei hoje aqui, porquê. Falei da fisiopatologia, você olhando para dentro daquele vaso, porque com certeza as suas atitudes, a sua atuação, a sua conduta tem outro peso quando você entende o assunto. Então eu tenho certeza que a partir de hoje, IAM sem supra de ST e angina instável vai ter um peso diferente na sua cabeça, nas suas condutas. E o melhor de tudo, para os seus pacientes, esses é que vão ser beneficiados. Então, se você gostou, já aproveita, compartilha com seu amigo, manda para ele, porque ele vai aproveitar demais um tema tão importante como esse, nesse podcast número 37, IAM sem supra, como conduzir com segurança. Espero que você tenha aproveitado. Um grande abraço para você. Nos vemos no próximo podcast ou na próxima live. Um abração.